Estamos ao vivo para mais uma sexta-feira, 7h30 da noite, para falar de fundos imobiliários, para falar dos destaques da semana, para falar de novas emissões, para falar de valorização do IFIX. Então, muito boa noite, acomodem-se, peguem a pipoca, peguem a comida, a bebida e vamos aproveitar o conteúdo de hoje, porque tem bastante coisa para falar. Já separei aqui os nossos tópicos, tem várias notícias sobre vários fundos. E, obviamente, aí, conforme vocês forem mandando algumas dúvidas no chat, eu vou pegando algumas aqui e respondendo também. Então, muito boa noite. Vamos, então, começar. Mas antes, saúde. Vamos lá, então. Deixa eu colocar na tela. Ah, na verdade, antes de eu começar, só lembrar vocês que segunda-feira tem um encontro muito legal entre Thiago Reis, João Daronco, para vocês blindarem o patrimônio de vocês, para vocês aprenderem a montar uma estrutura de carteira, uma estrutura de investimento que consiga funcionar no longo prazo. Então, clique no link aqui embaixo na descrição para você participar do evento. Vai ser segunda-feira, às 8 horas da noite. É só clicar e se cadastrar para você poder participar. Então, agora sim, vamos lá. Destaques da semana, do dia 2 ao dia 5, só não é do dia 1 ao dia 5, porque dia 1 foi feriado. Então, a gente tem uma semana também um pouco reduzida, mas dessa vez, diferente das outras, apesar dela ter sido reduzida, a gente teve várias notícias. Então, tem bastante coisa para falar. Inclusive, voltamos com os nossos destaques rápidos, porque senão a gente ia ficar aqui com 427 slides, ia ficar o dia inteiro aqui, ia passar o fim de semana inteiro aqui com notícia. Então, a gente deu uma resumida aqui em alguns deles. Então, passando rapidamente por quatro notícias. FLPR. A sexta emissão, que estava sendo debatida entre os cotistas por uma consulta formal, uma assembleia, ela foi reprovada. Ou seja, não vai rolar essa sexta emissão. XPCM. Assim como a gente falou do Helg um tempo atrás, que ele colocou em pauta para poder segurar os rendimentos passando esse primeiro semestre, para basicamente não ter que distribuir o mínimo dos 95% de lucro caixa no semestre, o XPCM também estava com essa pauta, e essa pauta no XPCM foi aprovada, só que ela não para no primeiro semestre de 2023. É primeiro e segundo semestre de 2023, ou seja, o ano inteiro ele vai poder e provavelmente vai reter os rendimentos. Lembrando que esse é um fundo que passou anos vazio, recebendo alguns valores de multa de rescisão que ele teve. Até fez uma pequena alocação ali, mas carências, descontos, isso demora um pouco para refletir na receita do fundo. Passando para o próximo aqui, Galg, quarta emissão cancelada. E ela foi cancelada porque ela não atingiu o mínimo necessário para ela não ser cancelada. Toda emissão tem um montante mínimo, e esse montante mínimo, caso não atingido, a emissão acaba sendo cancelada. Inclusive, a gente vai falar sobre emissão mais para frente, eu entrei mais em detalhes de como é que isso funciona. Quarto, rapidinho aqui, Helg. O Helg anunciou essa semana duas renovações. Uma no Queimados Industrial Park e outro no Galpão Itapuã. As duas renovações, no fato relevante, não informam de impacto financeiro. Quer dizer, pelo menos menciona que não muda a vacância, não muda nada ali no fundo, mas não menciona especificamente a questão do contrato. Então, a gente não sabe se tem alguma carência, se tem algum desconto, se aumentou o valor do aluguel, se baixou, se manteve, não temos essas informações. Então, agora o próximo passo é acompanhar os relatórios gerenciais para a gente ver alguma mudança. Agora sim, as rápidas passadas para trás, vamos nos maiores, nas notícias maiores aqui. O PLOG, que é o fundo de logística da Plural, na verdade, eu deveria ter colocado ao contrário aqui, porque tem duas notícias. De baixo para cima, ele vai mudar o ticker dele de PLOG para GLOG, porque teve a mudança da Plural para Genial. Então, para adequar o ticker, vai mudar o P para G, e vai virar o GLOG 11. E a notícia maior aqui é que teve uma inadimplência em um galpão lá em Pernambuco. Lembrando que esse fundo, ele não é necessariamente um monoativo, porque ele tem três galpões, só que ele tem três galpões em um complexo, um condomínio, né, que a gente chama de parque logístico, na verdade. Então, dependendo da ótica que você tiver, ele é ou não um monoativo. Mas são três galpões dentro de um parque logístico e um desses galpões teve uma inadimplência de 50% do valor do aluguel. Então, não foi uma inadimplência total. O que acontece? Na verdade, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Essa primeira linha aqui eu devo ter deixado do outro slide, tá? Ignora essa primeira linha aqui. Mas basicamente o segundo ponto aqui, representação do aluguel. Então, esse inquilino, ele representa 26 centavos por cota. Isso dá quase 40% do resultado do fundo. E o impacto financeiro dessa inadimplência, que é 50%, acaba sendo metade dos 26, ou seja, 13 centavos por cota de impacto na receita. Dessa última vez, não teve impacto no rendimento, porque o fundo usou reservas para manter o patamar atual. Porém, continuando assim, se por acaso não tiver nenhuma locação rápida ou algo para gerar essa receita ausente, pagamento de multa, que for que seja, aí pode sim ter fato, deve ter um impacto nos rendimentos. Então, é algo a se acompanhar. Além dessa inadimplência, também teve uma notificação de rescisão, de decisão, na verdade, decisão de devolver o imóvel, podendo chegar a uma devolução de 2/3 da área ou até a devolução integral da área ocupada por esse inquilino. Então, resumindo, inadimplência de metade do valor do aluguel, então 13 centavos por cota, e potencialmente uma vacância futura total deste imóvel, lembrando que são três galpões ali no portfólio. Passando aqui, RZTR, fundo de fazendas, principalmente, com uma carinha de crédito, mas um fundo de fazendas. Então, o fato relevante disse que ele recebeu alguns pagamentos referentes a opções de compra. Por que que eu falei dessa questão de um carinha de crédito? Porque uma grande prática do Risa Terrax, que é esse fundo, é comprar terras, arrendar essas terras e ter uma opção de compra. Então, basicamente, quem vendeu a terra para ele fica com uma opção de compra para recomprar a terra futuramente, óbvio, seguindo todos os contratos, todas as cláusulas do contrato, todas as regras do contrato que foram ali determinadas. Então, normalmente acontecia de compra a terra, o inquilino fica ali trabalhando na terra, depois ele vai pagando aluguel, depois de um tempo ele recompra a terra dele. Que foi o que aconteceu. Então, teve o pagamento de uma opção de compra que vencia agora no fim de abril, e teve uma outra que foi um adiantamento de uma parcela que vence em abril do ano que vem. Então, foram duas opções de compras, duas fazendas. E o valor recebido foi de 16 milhões, mas por conta desse pagamento antecipado, teve uma multa. Porque quando você faz um contrato de pagamento, isso envolve CRI também, isso serve para CRI também, você tem ali uma expectativa. O gestor tem uma expectativa de recebimento, os investidores têm uma expectativa de recebimento. Tudo é feito dentro daquele cronograma de pagamento, expectativa de pagamento. Se vem o devedor e paga tudo uma vez, ele meio que quebra essa expectativa. E normalmente tem uma cláusula ali para uma multa de pagamento antecipado. Então, no caso aqui, teve essa multa de pagamento antecipado, que dá quase R$ 500, que dá ali 4 centavos por cota. Então, tem um ganho adicional ali por conta dessa multa de pré-pagamento, de pagamento antecipado por conta dessa opção de compra. E um ponto interessante que foi mencionado no fato relevante é que os recursos que o fundo está recebendo por conta desses pagamentos, eles vão ser usados, realocados, investidos em ativos de land equity, que basicamente é comprar a terra de fato, ser dono de fato da terra. Então, vai voltar o dinheiro, vai voltar para terras, fazendas, porém, numa outra modalidade que é essa de o fundo ser de fato dono daquele imóvel. Seguindo, Agalog. Um fundo menos conhecido, um fundo com uma liquidez um pouco menor, uma base de cotistas um pouco menor também. Normalmente não teria um grande destaque na nossa live de destaques, porque obviamente eu dou preferência para os fundos que já são mais conhecidos, porque não adianta eu ficar falando aqui com você uma hora sem que você conheça nenhum fundo que eu estou falando. Então eu dou algumas filtradas aqui. Porém, o porquê que eu coloquei isso aqui, que eu acho bem interessante, e potencialmente isso pode estar envolvido com outro fundo que talvez seja grande. O Agalog, ele recebeu uma proposta para vender um de seus galpões, nesse da foto aí, o condomínio logístico e industrial Salto, é esse da imagem. O valor de venda seria de 52 milhões, lembrando que é apenas uma proposta que foi recebida, não tem nada assinado, não tem nada garantido ainda. O valor de venda é 52 milhões. Mas aqui que vem uma parte interessante. A primeira parcela seria 26 milhões em cotas. Ou seja, é algum fundo imobiliário querendo comprar esse imóvel e vai dar metade do dinheiro em cotas e depois a outra metade em dinheiro de fato. Agora, quem será o comprador ou potencial comprador desse imóvel. Ele não foi revelado, não teve nenhum outro fato relevante que eu tenha visto, pelo menos de outro fundo, informando tal proposta. Então, por enquanto, temos um comprador, um fundo comprador misterioso. Aí eu te pergunto e gostaria que você escrevesse aí no chat. Quem você acha que pode ser esse comprador misterioso? Que fundo que você acha que pode ser que, ter feito, que fez essa proposta? Deixa aí no chat que eu quero olhar. Vamos ver se vocês estão aí aguçados, o sexto sentido vai acertar quem que é. Obviamente, eu não vou conseguir confirmar quem que é hoje, mas futuramente a gente descobre e a gente volta para ver quem que acertou aqui. Seguindo, RCRB, mais uma vez aqui na nossa live, mais uma vez uma renovação de contrato. Ó, o pessoal falando LGCP, HGLG. É, o HGLG pode ser um bom pretendente aí, porque ele pretende fazer uma emissão nova, quem sabe. Então, tá bom aí, ó. Muita gente falando HGLG aqui. Será que é o HGLG? Teremos que acompanhar as próximas notícias. Eu não tenho a resposta agora. Ó, tem um S-Deal. Vamos lá, então, renovação. Eu vou só falar essa notícia e depois eu olho aqui para o chat de novo. Seguindo aqui, então. Renovação de contrato no edifício JK Financial Center, RCRB, Fundo de Lajes da Rio Bravo. A extensão de contrato aqui, ó. Agora sim, ó, 5 anos aqui da extensão de contrato que ficou aqui pendente nesse do blog. Eu esqueci de deletar, que eu vou copiando os slides. Então, essa primeira linha aqui da extensão de contrato que eu deveria ter deletado é originalmente aqui desse slide. Então, a renovação é de 5 anos, então estendeu o contrato por mais 5 anos deste inquilino. A área em referência aqui é de quase 1.000 metros quadrados, então uma área bacana, uma área grande. E aqui vem o ponto-chave, o grande ponto dessa renovação, que foi com um aumento de 34% no valor de locação. Ou seja, o aluguel aumentou 34% e o fundo conseguiu fechar essa negociação. Então, bastante interessante. O que é também interessante é que isso acaba virando um balizador para futuras negociações para aquele prédio. Então, se por acaso esse seja aí um dos maiores aluguéis agora do prédio, provavelmente os próximos, quando vierem, seja novas locações ou renovações, vão ter este novo aluguel como um balizador para talvez conseguir melhores aluguéis também nas próximas locações ou renovações. É importante mencionar que este valor a mais, que essa diferença agora, esse aumento, ele não vai ser impactado imediatamente no rendimento do fundo, na receita do fundo, porque como eles colocaram no fato relevante, vai ser majorado de forma escalonada. Então, eu entendo que o aluguel vai sair do valor atual e vai aumentando gradativamente até esse valor novo, que seria uma espécie de desconto, de certa forma. Então, vai aumentando até chegar ali e depois, na hora que chegar no patamar, aí permanece ali. O impacto financeiro é de mais um centavo por cota depois dessas concessões que acabam aí no primeiro semestre de 2024. Tá? Então, mais uma coisa bem interessante, principalmente no setor de lajes, que é um setor que ele apresentou mais riscos por conta da pandemia, por motivos óbvios, e ele vem se recuperando desde lá. Então, as pessoas acabam vendo, né, esse mercado mais machucado, que está melhorando. Então, é legal a gente ver esse tipo de locação, porque a gente vê que tem áreas, aqui a gente está falando do JK, né? Então, ali na região prime de São Paulo, então a gente consegue ver que eles estão conseguindo repassar valores bem interessantes. E a gente pode acompanhar em outros fundos também, porque a gente tem vários fundos ali naquele espaço de Faria Lima, espaço de Vila Olímpia, tem bastante coisa por lá para a gente acompanhar. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram mais aqui. XPLG de novo, Vilg, ALZR. ALZR, vamos falar dele daqui a pouquinho. É, bom, por enquanto, quem mais está falando aqui é HGLG. Ele está ganhando aqui na enquete. Falaram BTLG também. Vamos ver, porque se tiver que ter emissão, daqui a pouco a gente descobre. Seguindo, então. PVBI. O PVBI, que vem ali, não só o PVBI, mas a VBI em geral, a gestora, vem passando por grandes mudanças. Para quem acompanhou, acho que foi minha live da semana passada que eu falei do crescimento do portfólio da VBI, que acabou recebendo outros fundos de outras gestoras, ela cresceu bastante. Então, ela tem muitos fundos no leque. Inclusive, uma dúvida que a gente tinha é de como ia funcionar. Na verdade, a gente tem ainda, né? Porque a gente não tem o caso concluído ainda. Então, algumas dúvidas que a gente tinha e a gente tem é de como vai ser trabalhado todos esses portfólios, sendo que alguns portfólios eles são parecidos. Então, no caso de Lages, Tem o PVBI, que é o fundo inicial da casa, focados em prime, né, em localizações primárias, grandes e boas localizações, assim como também prédios de alta qualidade. É, depois eles pegaram o PATC, que passou para a gestão dele, gestão era da Pátria, passou para a VBI. E ali, não sei se vocês vão lembrar, mas o PATC inicialmente, quando ele nasceu, quando ele veio ao mercado, a ideia era justamente também focar nesse perfil mais alto, perfil de altas localizações, né, boas localizações, alto padrão, só que eles foram por um caminho de comprar frações de prédio em vez de comprar o prédio inteiro ou majoritariamente. Então, são teses razoavelmente parecidas. E o PVBI, ele convocou uma assembleia, uma consulta formal, vocês vão poder votar eletronicamente, para aprovar a aquisição de dois edifícios do PATC. Não é uma aquisição total, é parcial. O edifício The One e o edifício Vila Olímpia Corporate. Lembrando que esse da Vila Olímpia, o PVBI, ele já tem participação nesse prédio, 53%, se eu não me engano, e se por acaso essa aquisição for para frente, der tudo certo, ele aumentaria a sua participação nesse prédio para aproximadamente 65%, tá? Então ele já é majoritário nesse prédio, mas ele aumentaria mais ainda a posição dele. O The One ele não tem no portfólio, mas aí seria um prédio novo. O preço de aquisição, quase 102 milhões de reais. Agora, a forma de aquisição vai depender um pouquinho do cenário de captação, do caixa do fundo, de como ele vai conseguir trabalhar o dinheiro. Porque ele vai ter que pagar, no mínimo, em dinheiro, aproximadamente 15 milhões de reais. Então, no mínimo, 15 milhões de reais. O restante, que são ali uns 85 milhões, 86 milhões mais ou menos, pode ser pago com cotas do fundo. Então, da mesma forma que ele já vem fazendo com o Velol, por exemplo, já fez no passado, e outros fundos também já fizeram essa troca de cotas, ou seja, eu vou comprar o seu imóvel, só que em vez de eu comprar o seu imóvel te dando dinheiro, eu vou te dar cotas do meu fundo. E você acaba virando cotista do meu fundo. Se por acaso você quiser manter as cotas, você mantém. Se você quiser vender as cotas depois, você vende. Você aí é dono da cota, você faz o que você quiser. Então, o PVBI entrou agora com essa votação para possivelmente aprovar essa aquisição de quase 102 milhões, dois prédios ou duas participações em dois prédios do PATC por 102 milhões, 15 milhões em dinheiro e o restante em cotas do fundo. Lembrando que é pagamento mínimo em dinheiro. Se por acaso o fundo juntar mais do que os 15 milhões, ele pode dar mais do que os 15 milhões e o restante em cotas. Isso precisa ser aprovado tanto do lado do PVBI como do lado do PATC, porque ambos estão sob gestão da VBI, então existe um possível conflito de interesse perante as normas, por isso tem que passar por assembleia. Então, se você é cotista do PVBI e ou do PATC, votem. Não interessa se você vai votar a favor ou votar contra, só vote. Por quê? Pelo menos eu estou tentando aqui no meu papel de interlocutor, tentando sempre incentivar as pessoas a votarem. Quero que você vote, crie o hábito de votar, crie o hábito de exercer o seu direito como cotista, leia o que está acontecendo ali, o que é a matéria sendo votada e vote de acordo com a sua opinião. Se você gostou, vote a favor, se você não gostou, vote contra, mas vote para você poder exercer. Tem muita coisa que acontece em vários fundos imobiliários que exigem um número mínimo de pessoas para poder aprovar alguma coisa. Então, se muita gente deixa de votar, às vezes, mesmo a maioria tendo votado a favor, por exemplo, pode ser reprovado porque não teve o quórum qualificado, né? O quórum mínimo ali para conseguir fazer a aprovação. Então, tem coisas que precisam de, por exemplo, 25% das cotas do fundo votando a favor para aprovar alguma coisa. E daí as pessoas podem votar, mas não vai muita gente. A maioria pode votar a favor, mas não teve os 25%, portanto, é automaticamente rejeitado. Então, criem o hábito de votar. Sempre que tiver alguma coisa, vote, exerça o seu direito. É saudável, faz bem, é o seu investimento. E vamos falar, então, do ALZR. O ALZR está fazendo uma emissão. Ele começou, inclusive começou hoje, né? Foi anunciado já tem alguns dias. Hoje, no dia aqui da gravação, dia 5 de maio, começa oficialmente a emissão do ALZR. E eu vou explicar aqui para vocês como que está funcionando. Obviamente, aqui nesse slide está com algumas informações erradas, porque, novamente, eu esqueci de mudar o slide. Então, passando o slide aqui, vamos falar então da emissão do ALSR, falar de todos os detalhes que você precisa entender para poder participar se você quiser, seja você cotista ou não. O ALSR, ele é um fundo já conhecido, já um fundo grande, é um dos fundos híbridos mais populares aí. Esse, para mim, na minha opinião, é o verdadeiro fundo híbrido, porque ele de fato tem um portfólio diverso. Então a gente não tem como categorizar ele, ah, é só logístico, é só lajes, ou é renda urbana. Para mim ele vai até além de renda urbana, ele é de fato um verdadeiro híbrido. E ele está fazendo uma nova emissão para usar esses recursos para fazer novas aquisições, que a gente vai mencionar mais para frente o que, que é. Mas começando pelo começo, obviamente, vamos falar então da captação, dos valores. Ele pretende exercer Ele pretende, então, emitir essas cotas ao preço de subscrição. Ou seja, o preço de subscrição é você, o que você vai pagar de fato para participar. O preço de subscrição será R$ 106,90. Dentro desse preço, como que ele é composto? Como que ele é formado? O valor de emissão, que seria o valor da cota apenas, que é o que de fato entra no caixa do fundo, é de R$ 105,90. Mais R$ 1 de taxa, que a taxa é basicamente para custear a oferta, que equivale a menos de 1% do valor da oferta. Então, somado os dois, dá R$ 106,90. Quem quiser participar, deverá pagar R$ 106,90 por cota que quiser subscrever. O montante mínimo para que a oferta não seja cancelada é de praticamente R$ 1 milhão. O montante inicial, que é basicamente o objetivo, é o quanto que o fundo pretende ou gostaria de captar, é ali em quase R$ 250 milhões. Mas, caso tenha uma demanda superior a esse valor, ele pode emitir um lote adicional de cotas de um pouco mais de R$ 62 milhões. E se você somar o montante inicial mais o lote adicional, a captação máxima dessa emissão é de R$ 311 milhões. Passando aqui, eu fiz aqui esse slide inédito aqui, que eu nunca tinha feito para falar de emissões, porque muita gente me pergunta isso. Quantas cotas eu preciso ter para poder participar? Ou quantas cotas eu preciso me comprometer a comprar para poder participar? Então, são duas respostas. Primeiro, se você é cotista e quer participar pelo direito de preferência, então você precisa ter, na data de hoje, da gravação de hoje, 5 de maio, no mínimo 3 cotas de ALZR. Por quê? A preferência, a proporção de preferência é de 33,95%. Ou seja, para cada cotista aqui, você vai olhar quantas cotas você tem e você vai receber em direitos de preferência o equivalente a 33,95% das cotas que você tem. Então, se você fizer uma matemática aqui, você vai ver que o mínimo para você receber um direito de preferência são 3 cotas. De 3 cotas para cima, aí você vai aumentando de pouco em pouco a quantidade de direitos que você vai receber. A quantidade de direitos que você receber é opcional exercer, você pode exercer parcialmente, você pode exercer tudo, você pode exercer nada se você quiser. Mas quanto mais direitos você tiver, mais você vai poder participar da emissão via direito de preferência. Eu já explico a diferença aqui para essa segunda opção aqui da direita, que é na oferta pública, no período público, você também pode participar, seja você cotista ou não. E o pedido mínimo é uma cota. Então, essa emissão, a gente pode falar que, de fato, é para todo mundo. O limite mínimo aqui de pedido é uma cota. Então, você pode fazer um pedido de uma cota, duas cotas, três cotas no período público sem ser cotista. E por que é legal trazer essa informação para vocês? Porque a maioria das emissões, não sei se posso falar a maioria hoje em dia, mas a maioria no passado, pelo menos, ela exigia que você fizesse um pedido mínimo de 100 cotas, que normalmente, pelo menos nos patamares anteriores, dava uns R$ 10 mil. Então, o pedido mínimo para você entrar numa oferta pública era R$ 10 mil. Nessa emissão aqui, é uma cota. Então, quanto que era o preço antes? R$ 106,90 por cota nessa emissão. Então, o pedido mínimo é de R$ 106,90. Agora, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que, pelo direito de preferência, cotista tem a garantia do pedido. Então, se você tem um direito de preferência e você pediu, você reservou, você fez o pagamento, você já garantiu que você vai receber essa cota depois que a emissão acabar. Quando você vai pelo período público, o período público é aberto. Então, ele vai receber pedidos de todo mundo. Quem quiser vai poder pedir. Ainda mais tendo pedido mínimo bem baixinho que nem esse, então podemos assumir que muita gente pode mandar pedido. Se tiver uma demanda muito maior do que tem de cotas disponível, então pode acontecer o famoso rateio, que é dividir o que tem disponível entre as pessoas que pediu. Então pode ser que você não receba tudo que você pediu. Isso era muito mais relevante e preocupante no sentido de você não receber suas cotas quando a gente tinha quando a gente estava no cenário onde as emissões estavam bombando, estavam sempre tendo pedidos máximos, né, captação máxima. Hoje, como a gente está num cenário um pouco mais adverso, talvez não tenha, talvez tenha, vamos ter que descobrir, já é mais incerto. Mas, de toda forma, se você quiser participar da emissão como cotista, ao final do dia 5 de maio, você deveria ter tido, pelo menos, no mínimo, 3 cotas para receber o seu primeiro direito de preferência. Quanto mais cotas você tiver, mais direito você recebe. De toda forma, você pode ir pelo período público e receber e fazer o pedido mínimo de uma cota ou mais. Pede quantas você quiser, mas o mínimo é 1. Aí tem muitas perguntas aqui já no chat sobre negociação de direito. Vamos então para o cronograma. Data base, 5 de maio. Essa é a data o qual o fundo vai olhar para ver quem é cotista. Cotistas, ao final do dia 5 de maio, terão suas posições avaliadas, naquela proporção que eu falei, dos 30 e poucos por cento, para poder receber o direito. Por que é importante você saber a data base? Porque não interessa quantas cotas você tinha no dia 4 antes, não interessa quantas cotas você tinha no dia 6 para frente, não interessa se você negociou cotas nesses outros dias. O que interessa é quantas cotas você tinha no final do dia 5. É essa quantidade que será usada para calcular quantos direitos você vai receber. Aí, respondendo as várias perguntas, vai poder negociar o direito de preferência? Sim, do dia 10 do 5 ao dia 18 do 5, você pode comprar direitos de preferência de outras pessoas, assim como você pode vender os seus direitos caso você não queira participar da emissão. O período para você exercer os seus direitos de preferência vai do dia 10 do 5 a 22 do 5. Acabou isso. Vai ter um segundo período de preferência para os cotistas, que é o período de sobras. Nesse período de sobras, vai ter montante adicional para você fazer um pedido adicional. E esse período vai do dia 25 do 5 até 30 do 5. Finalizados isso, a gente vai para o período público, que é aquele pedido mínimo que eu acabei de mencionar. Período público, onde todo mundo pode fazer seu pedido, liberado, geral, é do dia 12 do 6 a 23 do 6. Então, esses são os principais períodos para você, na verdade, são todos os períodos, né, suas principais datas para você prestar atenção caso você queira participar. E o que vai ser feito com o dinheiro? Vou até vir aqui para baixo para tentar ficar melhor. Essa imagem aqui eu tirei do próprio prospecto da emissão, só que a imagem no documento já estava meio embaçada, então, obviamente, aqui no slide fica um pouco embaçado também. Não é culpa minha, peço desculpas, mas não é culpa minha. Então, o que é a emissão? Na verdade, antes aqui, ó, se a gente voltar rapidamente, lembre-se que o montante máximo que o fundo consegue captar é de 311 milhões. Mas, se a gente vier aqui na destinação dos recursos, o famoso pipeline, temos 5 imóveis alvo, ou 5 imóveis que o fundo pode vir a comprar. Desses 5, um já está bem avançado em termos de negociação, os outros estão negociando ainda. Agora, é interessante ver a classe, o setor dos imóveis. Então, temos 2 de renda urbana, 2 de data center e 1 de logística. Todos em São Paulo. Aqui tem o faturamento do inquilino, prazo de locação de mais de 10 anos em todos os casos, né? 10 ou mais anos. E o cap rate, que é sempre interessante a gente saber. Cap rate, basicamente, é a taxa de retorno que o fundo vai ter ao investir nesses imóveis. Gira ali entre 9% e 11%, dependendo do imóvel e dependendo das condições finais ali da compra. Na última coluna, a gente consegue ver os valores de cada um dos imóveis. A gente consegue notar que esse imóvel de logística é o maior, é o mais representativo dos 5. E o total, se fosse para comprar todos os imóveis, seria de quase 560 milhões de reais. Portanto, se você voltar no que eu acabei de falar há minutinhos atrás, o fundo vai captar 311. Mas ele tem um pipeline de 560, mais ou menos. Então, podemos deduzir que ou ele não vai comprar tudo porque não vai ter dinheiro, ou ele vai usar algum tipo de alavancagem, parcelamento para poder fazer uma compra de mais imóveis tendo menos dinheiro hoje, ou talvez alguma outra terceira opção. Mas é interessante a gente saber aqui o que ele pretende fazer com o dinheiro, que é comprar esses imóveis. Então, o que será feito de fato precisa ser acompanhado, e esses daí são os imóveis. Eu gostaria também de aproveitar aqui e lembrar vocês que todas essas informações que eu passei e mais, e para você também acompanhar o andamento da oferta, assim como acompanhar todas as outras ofertas, vocês podem entrar no Suno Emissões, que é uma ferramenta gratuita da Suno. Está no site da Suno, gratuito. Você entra lá e consegue ver todas as emissões, consegue ver essas informações que eu passei aqui do ARZR, cronograma, valores. Você consegue acompanhar a captação também conforme a emissão for andando. Então, convido todos vocês para olhar o Suno Emissões para acompanhar essa e outras emissões. É só entrar lá no site da Suno, coloca no Google Suno Emissões, que você consegue encontrar o site facilmente. Bom. Passando então para o nosso próximo tópico aqui. E fix. Então, deixa eu dar um gole d'água antes. O Renato perguntou aqui quando tem que ser pago a reserva. Lá no Suno Emissões tem um cronograma, tá? Normalmente são alguns dias depois do... Eu não coloquei aqui porque achei que ia ser informação demais. Mas normalmente é assim, ó. Período de preferência, acaba no dia 22/5. Então, no dia... Estou olhando o calendário aqui. Então, acaba no dia 22. Então, provavelmente é no dia 23 que você paga a preferência. Nas sobras, termina no dia 30. Normalmente é uma semana depois, ou 5 dias, né, úteis. Então, no dia 6 deve ser o pagamento. E o período público é no dia... Acaba dia 23... Então, o pagamento deve ser dia 26, porque normalmente também é um dia. Mas entra lá depois no Suno Emissões, que lá tem todas essas datas. Deixa eu voltar aqui para o IFIX. Então, meus amigos, o IFIX, vou ficar aqui embaixo. O IFIX continua subindo. Para quem participou na... Ah, perfeito, perfeito. Eu esqueci de mencionar aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Pegar essa pergunta. O César perguntou aqui, Marcão, vai rolar relatório para assinantes sobre a emissão do ARZR, inclusive sobre arbitragem? Sim, teremos um relatório que deve sair, deixa eu olhar o calendário aqui, ele deve sair no dia 10. Então está programado para sair no dia 10 um relatório de análise dessa emissão. Assim como a gente fez também de análise da emissão do TRXF recentemente, a gente vai fazer uma para o ARZR também. Lá a gente vai explicar, basicamente a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que eu falei aqui, aqui eu dei uma resumida, a gente vai entrar em mais detalhes, a gente vai fazer de fato uma análise e a gente vai também emitir um viés. O que é um viés? É basicamente, a gente entende que é positivo passar, ou é positivo entrar na emissão, ou é negativo entrar na emissão, ou talvez tem um viés neutro, que está no meio termo aqui, não é muito nem tão positivo e nem tão negativo. Então, a gente vai emitir um viés dizendo o que a gente acha sobre essa emissão, se é legal ou se não é legal participar. Então, fiquem de olho, deve sair na quarta-feira, dia 10/5. Aí, voltando aqui, que eu tinha esquecido, muito obrigado, na verdade, muito obrigado, César, por me lembrar. Eu tinha que ter dado esse recado já, mas eu confesso que eu esqueci, passei no meu. Mas vamos lá. Então, o IFIX. O IFIX, para quem participou da minha live da semana passada, eu já tinha falado que ele já estava há 30 dias subindo todos os dias, valorizando todos os dias. E eu fiz um gráfico de 30 dias na semana passada. Como a gente continuou subindo, então a gente já estourou a marca dos 30 dias e seguimos subindo. Então eu peguei aqui um gráfico de 6 meses. Se vocês olharem, aqui não vai dar para ver meu mouse, né? Mas basicamente, se vocês olharem na imagem, da direita para a esquerda, tem duas linhas listradas cinza. Ao lado da segunda linha, lembrando, da direita para a esquerda, a segunda linha, pouquinho para a esquerda dela, tem ali um vale, né? Tem um fundo ali. Desde aquele dia, que foi basicamente o final de março, última semana de março, a gente subiu praticamente todos os dias. De lá para cá, o IFIX subiu ali aproximadamente uns 5%, o que é bastante coisa. Lembra que a gente está falando do IFIX. Tem mais de 100 fundos no IFIX. É muita coisa, é uma média. Então, subir 5% para um índice desse é bastante coisa. Inclusive, se você está acompanhando fundos individuais, você já viu que vários FOFs subiram bastante, alguns subiram uns 10%, vários fundos de escritórios, fundos de lajes subiram bastante também, também algumas coisas ali perto de 10%, vários outros fundos de tijolo também subiram. Talvez não tanto assim, mas subiram também. Então, o mercado tem dado sinais de ficar mais positivo. Se a gente olhar esse gráfico, pegar ali onde a gente está hoje, né, que é o final do gráfico aqui à direita, e ver aonde que a gente estava nesse mesmo patamar no passado, a gente basicamente atingiu o patamar de novembro do ano passado. Então, de novembro para cá, a gente caiu, teve até uma queda bastante grande no fim do ano, a gente recuperou, mas continuou caindo e retomou basicamente o patamar dessa queda grande. Mas nesses últimos 30 dias, aproximadamente, a gente recuperou quase os últimos 6 meses de queda. Então, bastante positivo isso. Se vai continuar, não sei, não tenho como saber, ninguém sabe, ninguém é vidente aqui para saber se vai continuar subindo pelos próximos 30 ou mais dias. O que tem dado sinal positivo e feito o IFIX subir é a questão dos juros, é a questão da inflação. Então, com a nossa taxa Selic alta em quase 14%, com os nossos juros futuros altos também, isso pressiona a cotação dos fundos, pressiona a renda variável em geral. Então, com sinais de que pode começar a cair, com sinais de que uma Selic talvez em breve já possa começar a reduzir, com sinais de juros futuros caindo, o IFIX começa a respirar um pouco e subir. E a gente está sentindo esses sinais se você olhar aqui no gráfico. De novo, se vai continuar subindo, não sei, porque isso depende de muita coisa. Se o governo faz alguma mudança que desagrada, pode voltar a cair o IFIX. Se faz uma mudança que agrada, pode potencializar a subida do IFIX. Enfim, tem muitas coisas aqui em ação e a gente vai ter que ir um dia de cada vez acompanhando a desenvoltura do IFIX. Eu já vi algumas pessoas chateadas que o IFIX está subindo. Eu imagino que tenha várias delas aqui, porque a gente estava conseguindo comprar muitas cotas de fundos muito bons, muito baratos. E, obviamente, conforme valoriza, esses preços maravilhosos vão ficando para trás e a gente não consegue comprar, pelo menos, no mesmo preço. Ainda tem muita coisa barata, tá? Tem muita coisa interessante, mas, obviamente, conforme vai valorizando, o nosso retorno vai sendo reduzido proporcionalmente, né? O dividend yield ele acaba reduzindo porque ele tem relação com o preço. Agora, principalmente essa elevação vem dos fundos de tijolos, vem dos fundos de fundos. Os fundos de papel, apesar de que alguns já deram uma valorizadinha, pelo menos alguns que estavam bem descontados, eles ainda andam mais de lado, porque quando a gente fala dessa queda de juros, futuros principalmente, isso tem uma reação muito mais forte com fundos de tijolos. Os fundos de papel não têm a correlação tão forte quanto os de tijolos, por isso que quando tem essa queda de juros, ou a futura queda de juros, eles demoram mais para reagir ou reagem de forma mais fraca. E também porque, como a gente está com juros altos por muito tempo, o risco de crédito acaba aumentando a percepção de risco e as pessoas acabam não pagando ou não ficando dispostas a pagar tanto pelos fundos de papel quanto ficavam no passado. Então, isso também entra na conta da precificação. O Deol que disse, falou aqui até, imagina a Selic a 2%. Eu não imagino que a gente vai voltar para esse patamar, acho que não é um patamar Brasil, mas é exatamente isso, quando cai a taxa Selic, quanto mais cai, mais o IFIX deslancha. Então, nesse gráfico não dá para ver, porque é só o gráfico de 6 meses, mas se vocês olharem o gráfico de 2000 até 2019, até o comecinho de 2020, você vai ver que os fundos imobiliários estavam voando, que um foguete, disparados. Por quê? Porque a taxa de juros estava caindo, estava baixa para o patamar Brasil. Então, conforme as coisas melhorarem, nesse sentido, o IFIX tende a melhorar também, as cotas dos seus fundos tendem a valorizar, a andar, a melhorar também. Então, fiquem de olho, vamos acompanhando. É um ponto interessante que vocês podem usar, porque tem muita gente que vai falando, como é que eu acompanho juros futuros, como é que eu acompanho essas curvas, como é que faz? Tem um jeito simples de você acompanhar, que, na minha opinião, é o jeito mais fácil para você ter uma noção dessa questão de precificação, do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Entra no site do Tesouro Direto, entra lá em taxas e preços, ou títulos e taxas, alguma coisa assim, e você vai ver todos os títulos que tem lá. Vai no Tesouro IPCA mais. Você pode olhar todos. Mas olha o 2035, olha o 2045, sem os juros semestrais, e vê qual que está o cupom. O que é o cupom? Você vai ver que na segunda ou terceira coluna vai ter lá o IPCA mais uma taxa. Essa taxa é o cupom. Você vai ver quanto que está esse cupom. Quanto mais esse cupom estiver subindo no dia a dia, mais quer dizer que os juros estão subindo, mais o IFIX, em teoria, teria tendência de cair. Se essa taxa começa a cair, o inverso também começa a acontecer. Os juros começam a cair, os juros futuros, e daí o IFIX tende a reagir e subir um pouco. Então, para vocês que quiserem uma forma fácil de acompanhar essa dinâmica toda de juros futuros, de IFIX, de taxa, de precificação de cota de fundo imobiliário, entra no site do Tesouro Direto, é muito fácil de olhar por lá. Bueno, deixa eu ver aqui. O Caio perguntou da subscrição do HGNG. Ainda não foi aprovada. Ela precisa ser aprovada ainda para a gente ter os detalhes. Assim que ela for, se ela for, tenha certeza de que eu vou trazer essas informações para você aqui na live, aqui no YouTube. Fiquem tranquilos. E também lá no Suno Emissões, tá? Mas ainda não foi aprovado. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Peraí. Então, estão falando que saiu alguma coisa aqui. Saiu hoje? Já saiu? Deixa eu abrir aqui, então. Estou abrindo aqui o site da B3. Cadê? Fato relevante. Fato relevante. Cadê? Credit Suisse. Deixa eu ver aqui. Vamos digitar CSHG. Cadê? Peraí que eu estou abrindo aqui. Ahá! É verdade? Temos uma ata do HGLG? Então, nona emissão de cotas, estou olhando aqui do lado, teve preferidos percentuais emitidos de acordo com os votos preferidos de emissores, apresenta os seguintes, 6,67% de votos favoráveis. Então, parece que foi aprovado. Deixa eu olhar tudo, porque tinham várias matérias, né? Então, a primeira aqui é da oferta. Tudo foi aprovado, então? Tudo aprovado, então, é isso? Você vê, se vocês olharem esse documento, depois entrem lá, vocês vão ver que a taxa, a porcentagem de pessoas que votam é muito baixa. Então, se fosse alguma coisa que precisasse de um quórum qualificado, você vê que não teria gente suficiente aqui. Mas, ali, mais de 6% das cotas do fundo foram lá, votaram a favor e aprovaram essas matérias. Então, vai ter aí a nona emissão. De toda forma, a minha resposta não estava toda desatualizada. Mesmo sendo aprovada agora, a gente não tem todos os detalhes. Então, ela sendo aprovada agora, vai eventualmente sair um fato relevante, um prospecto, alguma coisa com todos os detalhes. Eu pego esses documentos, resumo, trago para vocês aqui na live ou em algum vídeo, mas de toda forma também trago lá no Suno Emissões. E muitíssimo obrigado a vocês por me avisarem aqui no chat. O Gabriel perguntou do MXRF, mesma coisa, emissão em aprovação ainda. O João falou aqui, né, da curva longa de juros é de queda, exato. Então, assim, a Selic não caiu, a Selic permaneceu pertinho ali dos 14%, teve a reunião essa semana, manteve, a gente não sabe se vai cair na próxima, vamos ter que acompanhar, mas quando você olha os juros lá no futuro, que é a expectativa de juros, elas estão dando sinais de queda. Ela dando sinal de queda, ela que tem maior correlação com os fundos imobiliários. Então, o mercado de renda variável em geral, ele tende a se antecipar. Então, se o futuro já está dando expectativa de queda, então o pessoal já começa a precificar hoje essa expectativa futura. Por isso que, normalmente, não é o caminho, não sei se eu diria o melhor caminho, mas talvez não é o mais eficiente você esperar a Selic cair para você começar a investir. Porque o mercado, ele se antecipa. O José perguntou, qual que é o impacto do aumento da taxa de juros nos FIIs de papel? O valor da cota tende a subir com a marcação a mercado? Na verdade, é muito bem o contrário. Quando os juros sobem, o valor dos títulos que os fundos de papel investem cai. Então, o valor patrimonial dos fundos de papel com essa escalada da Selic caiu. Então, os valores patrimoniais estão para baixo. Conforme a taxa de juros cair, a marcação ao mercado vai fazer com que o valor patrimonial valorize. Veja, estou falando de valor patrimonial, não de cotação. A cotação tem a tendência ali de acompanhar a subida ou a queda, mas o que a marcação a mercado faz é ajustar o preço do valor patrimonial. Enquanto ao rendimento, nos fundos que tiverem CRIs atrelados ao CDI, quando a Selic começar a cair, a receita desses fundos vai cair também, tá? O Ricardo perguntou aqui, continua aportando ou vai esperar uma quedinha, Marcão? Eu estou com as minhas ordens penduradas aqui. Olha, eu sou da filosofia de que se eu estou com dinheiro na mão, o preço está interessante e eu estou querendo comprar, eu compro. Então, eu estou comprando, inclusive eu fiz um aporte hoje. Então, hoje eu fiz um investimento. Porque, enfim, eu invisto todos os meses, tá? Eu não fico esperando quedinhas que talvez nem possam acontecer. Eu não gosto de ficar deixando o meu resultado à mercê da sorte. Só faço algo desse tipo quando eu tenho grandes convicções, quase certeza, grandes chances de que vai ter alguma queda, de que vai ter um momento melhor para comprar. Como eu não tenho certeza de nada disso, não tem nada indicando que vai ter de fato uma grande queda para aproveitar, então é investimento recorrente, todo mês eu estou comprando. Óbvio, eu vou sempre direcionando o meu aporte para onde estiver melhor. Então tem um fundo ou outro que talvez tenha valorizado demais, que para o patamar atual não está interessante para mim. Mas tem outro que ou ficou para trás, ou deu uma quedinha, que ele está interessante, então eu compro nele. Compro ele. Aí no mês que vem, é a mesma coisa. Eu vou olhar o que eu tenho à disposição e vou colocar meu dinheiro na melhor oportunidade do momento. Mas no cenário atual, mesmo com essa subida, ainda tem muita coisa interessante. Então eu estou todo mês comprando, com certeza. Se algum dia, eventualmente, a gente voltar para um patamar à la 2019... Aí, quem sabe, eu mudo um pouco aqui o foco para outra coisa, porque daí vai estar, de fato, muito caro. Aí eu posso, talvez, comprar outra coisa. Mas, como estamos longe disso, então, hoje, eu acho que tem muita coisa barata ainda. Então, todo mês, eu estou fazendo meus investimentos. E, com isso, eu gostaria de convidar vocês para segunda-feira, uma live às 8 horas da noite, no YouTube, de blindagem de patrimônio, blindagem dos investimentos, para você conseguir aprender com o Thiago Reis e com o João Daron, como blindar o seu patrimônio, os seus investimentos, como melhorar os seus resultados, torná-los mais perenes, mais seguros, estratégias de investimento de grandes investidores. Link na descrição, é só se cadastrar para você participar do evento, que é segunda-feira à noite, tá? Link aqui na descrição, só clicar, deixa lá seu nome para você participar. E com isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado pela companhia, obrigado pelas perguntas, obrigado pela ajuda também em avisar que já saíram outras notícias na B3. Eu fico por aqui. Bom churrasco, boa pizza, se divirtam no fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta com mais fundos imobiliários, investimentos e educação financeira. Então, bom final de semana, pessoal. Muitíssimo obrigado pela participação e até semana que vem.